O programa Brasil Rural de hoje vai falar sobre o Dia Mundial da Floresta. Quem está ao telefone com a gente é o Miguel Calmon. Ele é diretor de florestas do World Research Institute Brasil sobre essa data. Ô Miguel, antes de mais nada, o nosso bom dia. Como vai você? Tudo bem?
Tudo bem a todos. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês, somente sobre um tema tão importante para todos nós, que são as florestas.
O que é o WRE, esse instituto?
Na verdade, nós somos assim, uma organização ambiental, né? A gente trabalha muito com a questão de gerar evidências para várias questões no mundo, como a questão da energia, como a questão do desenvolvimento sustentável, a questão da água, da agricultura sustentável, das florestas, do clima. Então, nós somos uma organização global, né? Trabalhamos em vários países no mundo. E aí temos vários temas, e um dos temas aqui que nós trabalhamos bastante aqui, principalmente no Brasil, é o tema de florestas, mas também trabalhamos muito com temas relacionados às cidades, como ter um desenvolvimento mais sustentável nas cidades, a questão da mobilidade, de transporte, e também, é claro, o programa de florestas, que inclui toda a questão também de água, de biodiversidade e de clima.
Agora, uma pergunta, Miguel. Porque, principalmente quando você procura pela internet, você acha aí algum cientista dizendo o seguinte: gente, não tem essa história de que chove demais na floresta amazônica porque tem árvore lá. Pelo contrário, lá tem árvore porque chove. E que desmatamento não estaria associado ao ciclo das águas e essa coisa que a gente está tendo agora de seca em muitas regiões onde antes não havia. Por exemplo, a região sudeste onde você está falando, né? Você fala de São Paulo, crise hídrica aí nessa região. Há dúvida sobre isso ainda, do ponto de vista científico, de que as árvores estão intimamente ligadas ao ciclo das águas?
Na verdade, é claro que está, né? Na verdade, as florestas fazem parte de um ecossistema, e no caso do Brasil, que nós temos mais de 50% do nosso território ocupado por florestas, né? É fácil imaginar a importância que a floresta tem aqui no nosso Brasil, né? Mas tudo isso está ligado com o ciclo, né? Que, na verdade, não é só a floresta, mas são todos os outros tipos de vegetação que nós temos no Brasil e no mundo, que faz parte de todo esse ciclo hidrológico, onde as plantas transpiram, existe evapotranspiração, tudo isso joga água para a atmosfera, e todo esse ciclo leva para levar chuvas, etc., a corrente do ar, ou seja, isso está tudo conectado. Eu acho que o mais importante, assim, dessa questão de saber o que, que as florestas têm a ver com a seca ou não, é o seguinte: a perda de florestas ou a conversão de áreas naturais, né, e também talvez a agricultura não sustentável, elas levam ao aumento das emissões dos gases de efeito estufa, que leva às mudanças climáticas, e sim, as mudanças climáticas levam a eventos extremos como secas e enchentes, a depender da região do país. Então, tudo isso já é uma boa razão para que nós devemos cuidar melhor dos nossos ecossistemas naturais, somente das florestas, porque a perda das nossas florestas hoje tem uma grande probabilidade em relação às mudanças climáticas, e por isso nós devemos nos preocupar com isso. Caso contrário, o custo que hoje a sociedade está tendo por causa das mudanças climáticas, aí de novo, voltando ao exemplo que você deu, as secas, em outros lugares, as enchentes, tudo isso está se agravando por causa das mudanças climáticas. Ou seja, não existe mais dúvida hoje científica se estamos passando ou não por um processo das mudanças climáticas por conta do aquecimento global. Isso é um fato. Algumas pessoas ainda sempre procuram, é um efeito natural, isso aconteceria, claro, aconteceria, mas a questão do homem, do ser humano, acabou aumentando muito mais, acelerando o processo do aquecimento global e que está acelerando o processo climático. Então, é uma coisa que é ponto que assim, todos nós devemos entender. E por isso que hoje não só é importante para nós pensarmos em como diminuir, no caso dos gases de efeito estufa na atmosfera, para poder diminuir o aquecimento global e o impacto das mudanças climáticas, ou seja, se você, por exemplo, plantar árvore, você consegue, né, diminuir esse efeito. Então, eles chamam de efeito até de mitigação, diminuição da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que vai diminuir, né, a questão do aquecimento global e as mudanças climáticas. Mas também hoje temos que pensar muito como vamos nos adaptar às mudanças climáticas. Por isso que hoje se fala, sim, muito em mitigação e adaptação.
Agora, Miguel, como que a gente, no âmbito mundial, discute isso? Países desenvolvidos já acabaram com as suas florestas. O Brasil ainda tem uma boa parte dela preservada, e aí há essa cobrança para que nós para que nós preservemos as nossas florestas. Então, como equilibrar relações comerciais, interesses econômicos, com, de fato, a necessidade de preservação?
É, isso é um excelente ponto. Primeira coisa, é importante lembrar aqui para todo mundo, né, que o aquecimento global, quer dizer, a destruição das florestas no mundo, de outros ecossistemas naturais, é um fator, né, do aquecimento global, mas tem outros fatores que são mais até relevantes em alguns países do mundo, que levou à questão do aquecimento global, ou seja, a emissão de gás de efeito estufa. Então, toda a questão da matriz energética, toda a questão de transporte. Então, quer dizer, tem muitos outros fatores, principalmente nos países desenvolvidos, que levaram realmente a acelerar essa questão do aquecimento global. Então, não foi só a questão de destruição das florestas. Hoje, para o Brasil, por exemplo, a questão das florestas e do uso do solo para a agricultura agropecuária, ela tem uma parcela importante nessa questão de emissão de gás de efeito estufa. Por isso que nós, aqui no Brasil, a gente sabe dar muito ênfase para a questão de conservação das florestas existentes, né? E, ao mesmo tempo, a recuperação de áreas degradadas através do reflorestamento com espécies nativas para poder realmente ajudar a tirar diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Agora, no mundo, assim, é importante lembrar que, de fato, você está certo, muitos países, né, convertendo suas áreas de floresta para agricultura e para outros do solo, mas muitos desses países hoje, por exemplo, Estados Unidos, ele teve um processo de conversão de áreas, etc., mas tem muitas áreas nos Estados Unidos hoje que já tem, que aumentou a cobertura florestal nos últimos anos, ou seja, passou a ser um ativo para o país, né, esse aumento de cobertura florestal. Na Europa também tem países que também estão reconstituindo ali suas florestas. Hoje, o que tem vale importante lembrar que o mundo hoje, como o aquecimento global realmente hoje se tornou parte da agenda de todo mundo, né, tanto que a Acordo de Paris que foi feita foi uma coisa emblemática, porque pela primeira vez todos concordam que a questão da mudança climática é um problema sério, que precisamos unir esforços, que não é só país desenvolvido, é país em desenvolvimento que tem que se unir também, porque nós não podemos, né, continuar crescendo da forma que se cresceu antigamente, porque hoje a gente já sabe que se crescer do modelo anterior, vai piorar a questão da mudança climática. Por isso se fala hoje muito da economia de baixo carbono. Hoje o nosso papel é migrar para essa economia de baixo carbono. E que, uma coisa que é muito interessante, que muitos países já estão descobrindo que indo para esse caminho, inclusive para o Brasil, da economia de baixo carbono, é mais vantajoso economicamente, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Então, assim, hoje, por conta do Acordo de Paris, né, que todo mundo ali se comprometeu com metas de redução de emissões, de estar diminuindo a questão do gás de efeito estufa, isso é uma coisa importante que está realmente levando a grandes mudanças. Então, hoje, eu prefiro muito mais pensar o que fazer daqui para frente do que aconteceu lá para trás, porque, assim, é claro que o que aconteceu lá para trás deve ser considerado na hora de assumir metas, mas hoje o mundo inteiro tem que se mover nessa direção. E aí que hoje, por exemplo, no caso das florestas, existe um movimento global de recuperação, de restauração, de reflorestamento de áreas degradadas, de florestas degradadas, com a meta ambiciosa de 350 milhões de hectares até 2030, e são 150 milhões de hectares até 2020. Isso é um claro compromisso, isso é feito compromisso, inclusive, de países. Então, o Brasil se comprometeu recentemente na própria NDC do Brasil, né, que é de você estar recuperando 12 milhões de hectares, né, de floresta, que é uma meta bastante ambiciosa, que isso entrou, inclusive, num compromisso internacional chamado Bond Challenge, Iniciativa 2020, ou seja, o mundo está caminhando para um mundo melhor, porque todos entendem que a gente precisa, juntos, precisamos unir esforço para poder resolver essa questão climática, e, ao fazer isso, nós estamos fazendo outras coisas, estamos gerando emprego e renda, estamos cuidando da biodiversidade, diminuindo a pobreza, cuidando da segurança alimentar e por aí vai. Então, virou um ganha-ganha.
Quais os caminhos? De que forma a WRI atua? Do ponto de vista prático, vamos dizer, o que é que é feito para a gente almejar, aliás, para a gente alcançar esses objetivos?
Não, uma boa pergunta. Como falei, nós temos um programa muito forte que trabalha na questão de cidade, né, que é um programa que trabalha com as principais cidades, com a questão de transporte, mobilidade, que tudo isso acaba realmente ajudando não só as pessoas a terem uma vida melhor na cidade, mas também ajuda essa questão de poluição, diminuição de emissões, tudo. Então, isso é uma, é uma coisa que já é um programa bastante forte, estabelecido, que estamos ajudando as cidades a entender como lidar com a questão da mudança climática, somente a questão da adaptação, com a questão de inundação. Então, isso é uma coisa. Na agenda de florestas, né, com a agenda que eu estou bem mais envolvido, nós temos primeiro assim, um grande programa aqui, assim, voltado para a questão de recuperação de áreas degradadas. Né? Então, tem várias iniciativas hoje acontecendo aqui no Brasil, são desde iniciativas como a Política Nacional agora, que o governo lançou, que nós vamos ajudar a desenvolver esse plano nacional para implementar, a questão da implementação do Código Florestal, que trabalha junto com os produtores rurais, para poder demonstrar que realmente, ao recuperar áreas degradadas, você pode também ajudar a aumentar a resiliência da sua propriedade, pode gerar até renda para a sua propriedade. Então, essa agenda da recuperação de áreas degradadas, onde nós temos muitas áreas no nosso país subutilizadas, que foram uma vez convertidas com uma, talvez uma a ideia que aquela ali poderia ser uma área produtiva, e na verdade ela não tinha uma boa aptidão agrícola, mas ela pode se beneficiar, por exemplo, de plantio de árvores, né? Então você pode plantar árvores como investimento. Então, do jeito que você planta soja, planta milho, por que não plantar árvore? Eu sei que é uma coisa mais de longo prazo, mas se tiver uma linha de financiamento, incentivo, tudo, você pode ganhar dinheiro também plantando árvore e trazendo todos os outros benefícios que a gente sabe para o clima, etc. Então, essa agenda da recuperação de áreas degradadas tem sido uma agenda muito forte da gente. Nós estamos assim trabalhando desde ali ajudar o produtor a tomar decisões do que plantar, como plantar para ganhar dinheiro. Então, a gente está trabalhando muito nessa questão de desenvolver modelos de negócio para os produtores, para que eles enxerguem aquilo ali como uma ótima alternativa de renda, sua propriedade, ao invés de ter ali uma área abandonada, né? E também para atrair investimentos de fora. A gente está de olho muito em como atrair investimentos de fora para o nosso Brasil, para que ajude a recuperar essas degradadas, que eles levem os seus produtos e serviços, e ao mesmo tempo ajude a gente a transformar essas áreas em áreas mais produtivas e funcionais. Então, essa agenda nossa é muito importante, e a agenda, é claro que nossa agenda, quando se fala de recuperação, nós estamos falando em trabalhar com centenas ou milhares de produtores rurais. Então, a gente acaba se envolvendo com a questão também da agricultura, também agricultura de baixo carbono, porque não adianta só pensar também em conservar. Hoje, quando você vai falar com um proprietário para adequar a sua propriedade rural, para recuperar, porque precisa cumprir com a legislação ambiental, você tem que se preocupar também com a produção dele ou dela naquela propriedade, como é que ajuda a melhorar o seu sistema de produção, como é que ele ou ela pode ganhar mais dinheiro produzindo de uma forma mais sustentável. Então, é isso. Então, tem que olhar não só tudo que tem numa propriedade, mas olhar na paisagem. As soluções, muitas vezes, não estão em cada propriedade individualmente, mas estão olhando na paisagem, porque ali tem vários atores trabalhando, buscando, de repente, o mesmo objetivo, e como é que a gente junta esses setores, as ONGs, as empresas privadas, os governos, os municípios têm um papel importantíssimo nisso, né? A implementação acontece todo mundo. Então, nós trabalhamos muito com essa questão de alianças, de pactos, de projetos, sempre na escala de corredores, porque é onde você consegue realmente ter um impacto maior e onde você consegue unir todos os atores. Então, a gente trabalha desde a questão de ajudar na política pública, para criar políticas públicas favoráveis para o que a gente acredita também, que é bom para o país, a questão também de financiamento, né, que tudo isso custa recursos, de incentivos, até a geração de conhecimento, de evidência, por que tem que fazer isso. A questão também de você estar criando modelos de negócio, estar articulando com os atores. Então, assim, é um trabalho que, assim, são várias frentes para a gente poder atingir o objetivo na escala desejada. E outra coisa que a gente trabalha bastante é na questão do monitoramento. Não adianta só fazer e não monitorar o impacto daquela sua intervenção, né? Então, a questão do monitoramento, tanto da questão da perda de cobertura, né, de florestas, como também a questão do aumento da restauração, é uma coisa importante, porque o que a gente faz aqui agora, investimento, é investimento de longo prazo. Então, não é coisa que fez hoje e esquece e vai embora. O compromisso de medir os impactos das nossas intervenções é muito importante. É aí que entra muito o monitoramento. Então, assim, é um trabalho bastante amplo e tudo em parceria. Então, o WRI, nossa premissa é: só vamos para frente se tivermos parceiros. Então, o trabalho depende de todos, tanto que tem um esforço, não sei se já ouviu falar, da coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, que é uma coalizão aí, é multissetor, tem mais de 150 organizações, setor privado, academia, de organizações da sociedade civil, que hoje eles trabalham justamente para subsidiar o governo na questão de políticas públicas em direção a essa nova economia de baixo carbono. Então, veja bem, todo mundo, setor privado, a sociedade civil, a pesquisa, os centros de pesquisa, trabalhando juntos para apresentar soluções para o país. Então, isso são esse tipo de coalizões que não tinha antigamente, que faz uma grande diferença.
Bom, eu quero agradecer aqui o Miguel Calmon. Para quem quiser saber mais aí sobre o WRI, tem o site, é o wribrasil.org.br. Ô Miguel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Brasil Rural, na Rádio Nacional de Brasília, viu? Bom trabalho, bom dia.
Eu que agradeço aí pela oportunidade. Qualquer dúvida, estamos por aqui à disposição. É um trabalho junto e vamos aí. Muito obrigado por dar essa oportunidade.
Obrigado.
Um grande abraço a todos aí e um ótimo dia.